Começa agora o programa Pela Ordem. As pautas do Legislativo Estadual em destaque.
Olá, eu sou Tayana Bruno.
Eu sou Luiz Oliveira e este é o Pela Ordem.
Nos próximos minutos, você vai acompanhar as últimas notícias do Parlamento Estadual.
Os destaques de hoje, terça-feira, são...
Skatistas querem conclusão de pista.
A Assembleia vota orçamento na semana que vem.
E uma entrevista com Lúdio Cabral.
Representantes da Federação de Skate procuraram a Assembleia Legislativa.
Eles querem a conclusão da obra de uma pista de skate em Cuiabá.
A intenção é colocar Mato Grosso no circuito nacional.
O skate é esporte olímpico desde os últimos Jogos de Tóquio, onde o Brasil conseguiu 3 medalhas.
O presidente da Federação de Skate de Mato Grosso, Bob Peron, recorreu aos deputados Maxi Russi, do PSB, e Allan Kardec, do PDT, em busca de apoio para a conclusão da primeira e maior pista profissional de skate de Mato Grosso nas modalidades street e park. Orçada inicialmente em mais de R$ 700 mil, a obra está parada há mais de 6 anos. Uma atualização da planilha chegou à cifra de R$ 2 milhões para a conclusão da pista. Além do reajuste no preço inicial, a demora também atrasa outro cronograma. Segundo Bob Peron, Mato Grosso já deveria estar inserido no calendário nacional e até mesmo internacional de skate profissional.
Então a ideia é essa, nós tentar destravar a pista que já está lá na CECEL, né, para poder licitar, para nós realizar esse sonho da maior pista de skate do estado de Mato Grosso. E também busca já de algum recurso para nós fazer uma inauguração. Na inauguração nós trazer um evento nacional, se der tudo certo, trazer uma etapa de um brasileiro, ter os melhores skatistas do Brasil e do mundo aqui em Cuiabá para realizar esse sonho. E mostrar para a população cuiabana o skate.
Com mais de 1000 metros, a pista de skate será construída no entorno da Arena Pantanal. A modalidade street é inspirada nas ruas das cidades, com a presença de palcos, escadarias, corrimão, jardins e outros obstáculos que se assemelham às circunstâncias das ruas. Já na modalidade parque, a pista consiste em inclinações de 3 a 4 metros com alguns obstáculos conectados entre si. A proposta é que o skatista execute sua melhor performance contínua de manobras com o máximo de fluidez possível. As duas modalidades estão inscritas nos Jogos Olímpicos. Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Já está na Assembleia o projeto da Lei do Orçamento de 2023.
Laurindo Neto conversou com o presidente da Casa, Eduardo Botelho, que explicou como será a tramitação.
O plenário da Assembleia Legislativa se prepara para um esforço concentrado na próxima semana com o objetivo de acelerar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e dar início à discussão e votação do projeto de lei orçamentária anual do próximo ano. A confirmação partiu do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, ao informar uma agenda com pelo menos 4 sessões ordinárias. O objetivo é garantir tempo para que os parlamentares possam levar às bases as prioridades que devem ser inseridas no orçamento de 2023.
Então nós vamos fazer uma sessão na quarta semana que vem, outra na quinta semana que vem. Talvez 2 na quarta e 2 na quinta da semana que vem. Nós vamos aprovar a LDO semana que vem, para dar tempo do governo decidir se veta ou não, e aí para a gente... Mas mesmo assim nós já começamos a discussão da LOA. Nós já temos audiências marcadas, audiências públicas. Nós temos que fazer no mínimo 3 audiências públicas aí. No mínimo 3. Uma da comissão de orçamento, que deve ser 2 pela previsão que está lá. E depois mais uma final para encerrar. Então provavelmente vai ter 3 audiências públicas para discutir a LOA.
A receita estimada no projeto de lei orçamentária anual de 2023 é de aproximadamente R$ 31 bilhões. Somente com despesas, o governo estima gastar mais de R$ 25,5 bilhões. Só com gastos de pessoal e encargos, o valor chega a mais de R$ 18 bilhões. Quase R$ 19 bilhões devem entrar no caixa do Estado por meio da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Com relação às transferências para os poderes, o PELOA 2023 considera os seguintes valores. Judiciário, R$ 2.216 milhões. Ministério Público, R$ 733 milhões. Assembleia Legislativa, R$ 675 milhões. Tribunal de Contas, mais de R$ 574 milhões. E Defensoria Pública, com pouco mais de R$ 274 milhões. Da Rádio Assembleia, Laurindo Neto.
Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, deu entrevista à Rádio Assembleia.
Ao programa Expresso 89, ele falou sobre a proposta de lei orçamentária anual enviada pelo governo e sobre o papel da oposição na próxima legislatura.
O projeto de lei orçamentária anual entrou em tramitação na casa na sessão dessa terça-feira e o senhor criticou a estimativa de receita que foi apresentada pelo governo nesse projeto, né? A gente sabe que uma equipe técnica da Assembleia produziu um estudo analisando esses dados. O que, que o senhor pode dizer que esse estudo apurou até o momento? O senhor já teve contato com ele?
Bom, na quarta-feira mesmo, nós fizemos uma reunião no Colégio de Líderes para já fazer uma primeira avaliação do projeto de lei que o governador encaminhou e que seria lido na sessão de quarta. Eu tenho insistido já desde 2019, desde o primeiro ano do nosso mandato, que os projetos de lei orçamentária encaminhados pelo governador, eles sempre, sempre subestimam a arrecadação do Estado. Eles sempre mandam um projeto de lei prevendo uma arrecadação menor daquela que realmente acontecerá. Isso para poder ter margem para distribuir os recursos que o Estado arrecadar de acordo com a sua própria vontade, sem o controle que a Assembleia deve fazer. Foram 3 bilhões no orçamento de 2020, foram 4 bilhões no orçamento de 2021, foram 7 bilhões no orçamento deste ano de 2022, e a previsão calculada pela equipe técnica da Assembleia, da Comissão de Orçamento da Assembleia, é de que o atual projeto para 2023 subestima em 5 bilhões de reais a arrecadação de 2023. Trabalha com a previsão de arrecadação inferior à arrecadação que irá acontecer em 2022. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque a Assembleia vota uma peça de orçamento fictícia, que não reflete a realidade, e dá uma margem enorme para o governador na medida em que a arrecadação vai acontecendo e ela vem a mais do que o que está previsto no orçamento, ele vai distribuindo os recursos de acordo apenas com a sua vontade, sem a opinião da Assembleia, sem o controle que a Assembleia deve fazer. E aí algumas áreas ficam bastante deficitárias, sem recursos, pelo fato do governador priorizar investimentos naquilo que interessam aos ricos. Ele não prioriza investimento naquilo que interessa aos pobres, que é a saúde pública, por exemplo, que é a assistência social, que é a agricultura familiar. Então é essa distorção que, mais uma vez, nós identificamos no orçamento e que eu espero, desta vez, exatamente em função da criação dessa equipe técnica que a Assembleia fez, eu espero, sinceramente, que dessa vez o conjunto dos deputados percebam que a gente não pode aprovar o orçamento dessa forma.
Vamos abordar a composição, né, do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa, com essa reeleição de 75% dos representantes e, mais uma vez, uma base governista muito sólida aqui no Parlamento. Como é que o senhor projeta a atuação da oposição nesse contexto? É possível pensar em outras estratégias de articulação? Ou quais são os desafios principais que o senhor vislumbra?
Bom, a análise da próxima legislatura, assim, a composição, ela não será muito diferente do ponto de vista da correlação de forças daquela que existe na legislação atual, infelizmente. E nós teremos um governador no segundo mandato. Se ele fez maldade no primeiro, quando precisava da reeleição, ele tende a fazer mais maldades no segundo mandato. Então isso aumenta a responsabilidade que a oposição tem. Felizmente, nós, mesmo não ampliando a nossa bancada, nós saímos fortalecidos pela votação que nós alcançamos. Eu mais que dobrei a votação que eu tive em 2018, agora em 2022. Então isso nos fortalece, mas exige de nós também uma capacidade cada vez maior de fazer os enfrentamentos que a gente precisa fazer. E a saída, quando a correlação de forças não é favorável, é buscar a mobilização da população, buscar a mobilização da sociedade civil, buscar a mobilização daqueles que precisam ter os seus direitos realizados, que são responsabilidade do Estado e que o governo nega de forma sistemática. E às vezes a Assembleia, na maioria das vezes, não cumpre o dever que tem de corrigir os erros dos governos. Então, assim, numa correlação de forças desfavorável, minoritária mais uma vez, nós vamos nos esforçar muito para mobilizar a população, para cobrar cada vez mais os seus direitos e aprimorar ainda mais o nosso trabalho dentro do Legislativo, no processo de fiscalização e de produção de leis.
A entrevista completa está disponível no site da AL, em www.al.mt.gov.br.
Termina aqui o Pela Ordem, o seu resumo de notícias do Poder Legislativo Estadual.
Eu sou Luiz Oliveira.
E eu sou Tayana Bruno.
O Pela Ordem é uma produção da Rádio Assembleia de Mato Grosso.
Uma excelente terça-feira e eu espero por você amanhã.
Aproveite a terça, a gente volta depois do feriado.
Você ouviu pela Rádio Assembleia o programa Pela Ordem. As pautas do Poder Legislativo em destaque.